Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, no Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, em parceria com diversas instituições, lançou a sexta edição do Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no Brasil. O documento analisa impactos políticos e sociais das últimas décadas, destacando avanços, mas também retrocessos importantes na consolidação dos direitos humanos no país. O tema do programa de hoje é o sexto relatório nacional sobre direitos humanos. No Brasil ODS, junto comigo, o professor Paulo Almeida, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas. Satisfação enorme estar com vocês aqui hoje.
Muito bem. Esse tema, ele está relacionado com qual ODS, Paulo?
Joel, hoje nós temos uma sinergia enorme. Eu diria que todos os ODSs transpassam-se pelos direitos humanos. Vai ser interessante.
Muito bem. Para falar sobre o sexto relatório nacional sobre os direitos humanos, nós recebemos o Renato Alves, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele é graduado em Ciências Sociais e em Psicologia. Ele é mestre e doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Renato. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Paulo. Prazer também estar aqui com vocês.
Renato, nós estamos no sexto relatório sobre direitos humanos do país, realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. A gente sabe que é um tema que ainda não internalizou na sociedade. Por que há tanta resistência na nossa sociedade em relação aos direitos humanos?
Esse é até o motivo de um dos textos, né? Então, esse relatório, diferente até das versões anteriores, ele é um relatório com vários autores, né? Então, ele se concentrou muito mais em discussão de grandes temas do que necessariamente apresentar dados, né? Como a gente fazia anteriormente. E, se eu não me engano, o terceiro texto, né, do Paulo Benetti, ele vai trabalhar muito com essa discussão. Como é que esse tema de direitos humanos hoje é um tema, é um discurso, né? Tema também em disputa, né? Então, ele vem traçando um pouco até de um histórico do uso desse tema. No Brasil, particularmente, né, fica o tema de direitos humanos, ele ganha uma expressividade a partir do final aí da ditadura militar, né, no final dos anos 80. Aliás, nos anos 70 já começa a ser discutido, né, mas ela vai ganhar essa expressividade nos anos 80, e nos anos 80 também já vai começar a ser discutido, e aí já tem uma mudança, né, de enfoque, né, da garantia dos direitos dos presos, naquela época discutindo muito a questão dos presos políticos, as violações que aconteciam dentro das prisões, não só com os presos políticos, mas com as pessoas que já estavam ali presos, né, então prender determinadas camadas da sociedade, que não era tão comum, levou a dois motivos, né, duas consequências. A primeira delas, né, a luta pela garantia dos direitos, e o direito básico era o direito à vida daquelas pessoas, manterem vivos. Tá aí os filmes aí que saem, né, Ainda Estamos Aqui, né, o próprio filme que saiu agora, que concorreu ao Oscar, né, com o Wagner Moura, né, todos tratando dessa questão da ditadura, e a garantia da vida dessas pessoas era um elemento muito central. Fora isso, as condições do próprio cárcere, né, que continuam, estavam ali, né, a degradação, a falta de saneamento, de saúde, dessas questões todas que estavam ali, fora a violência e a tortura que aconteciam dentro do próprio espaço prisional. Então, o tema dos direitos humanos, nesse momento, ele ganha essa expressividade, e logo já nos anos 80, ele começa também já a ser rediscutido, porque vai ser a pauta, inclusive, da redemocratização dos direitos humanos, né, por uma ala mais conservadora, como sendo também direitos de bandidos, né? Então, e esse marco, né, que vai dioturnamente também sendo repetido pela própria imprensa, pelos próprios meios de comunicação, vai demarcando muito essa ideia de reduzir os direitos humanos, né, a questão dos bandidos, como se também eles tivessem que ter direitos humanos, mas também uma redução também das garantias mais amplas de direitos quando reduzidas as questões prisionais, né, ou as questões criminais.
Você colocou aspecto, vários aspectos importantes, mas o que eu achei interessante é continuar no preconceito que existe em relação aos direitos humanos, Paulo. A gente sabe que o retrocesso, a ausência de um avanço sobre esse tema, que é fundamental, né, numa sociedade democrática, é esse preconceito que existe na sociedade por parcela da opinião pública. Paulo, como é que a gente consegue superar esse preconceito que existe na sociedade brasileira em relação aos direitos humanos?
Olha, Joel, esse, como disse bem o Renato, né, é um tema histórico, cultural, né, e superar depende muito de como nós, enquanto sociedade, primeiro, interpretamos os direitos humanos, e segundo, como o próprio Estado, a sociedade, vamos dizer que, sob o ponto de vista dos poderes, induzem a capacidade que a mesma sociedade tem de defender os percebe que os direitos humanos originários numa lógica contra a violência, né, contra a indignidade, que é o inverso, né, busca a dignidade dos direitos humanos, compete também ao Estado promover políticas públicas que incentivem essa dignidade. Não é admissível, né, truculência policial, desigualdade racial, desigualdade quanto à interpretação que a pessoa comum vem a ter pela grande tipo de comunicação sobre o que são os direitos humanos. Portanto, se nós não temos esse suporte, acaba se tornando cultura e mantém essa ideia que os direitos humanos são aqueles direitos dos bandidos. E, na verdade, é muito mais amplo que isso.
Muito mais amplo. Inclusive, em pautas mais atualizadas, os direitos humanos estão à beira da discussão de direitos dos animais, direito, né, da própria natureza, e se percebe que ele tem muito ainda a oferecer, mas que depende dessa mudança, Joel, que não é um processo simples, né? Ele leva um certo...
É verdade. Tratar os direitos humanos, esse caminho que busca falar da qualidade de vida, sobre os direitos à habitação, a uma vida melhor, sobretudo a população mais carente, que ajudou a segurar o tema. Né? Renato, o Relatório Nacional sobre Direitos Humanos é uma das principais referências no monitoramento desse tema no Brasil desde 2000. Né? Quais são os maiores desafios na luta pelos direitos humanos no nosso país?
Nossa, para falar disso, né, talvez, o principal talvez seria ainda a garantia de vida, né, para uma parcela expressiva da população que não tem. Para existir os outros direitos é necessário primeiro existir a vida, né, e essa vida de alguma maneira ser garantida. Aí eu acho que já dá para ir cruzando, inclusive, com o tema aqui das ODSs, né, então... vai desde a questão da garantia da sua integridade física, mas passa para a questão, né, da garantia de você ter alimento, né, fome zero, por um exemplo, né, a questão de você também ter um ambiente saudável, direito ao trabalho, né, a um trabalho digno, que você consiga também ter a sua habitação, a sua alimentação, um direito à educação, né, que também não seja essa educação, que é um pouco até da resposta também da pergunta do Paulo, né, quando ele fala dos desafios, né, isso também passa muito por uma questão educacional, e é só a gente vai pensar que tipo de educação também a gente tem, né, cada vez mais pasteurizada, reduzida, pouco reflexiva, porque discutir os direitos humanos é uma luta constante, né, porque ela passa, inclusive, pela definição do que a gente também considera como humano. Né? Então essa discussão também é uma discussão transversal, né? Histórica e transversal, mulher é humano, criança é humano, negro é humano, hoje olhar para isso pode parecer bobagem, mas até muito pouco tempo atrás eram discussões que se tinham, inclusive se pode votar, se não pode votar, se tem direito à opinião, se não tem direito à opinião, né? E hoje também a gente passa por essa reclassificação, Palestina é humano, né? Árabe é humano, oriental é humano, né? E isso também vai trazendo para nós, né, muito também das ações, né, em relação ao outro, na falta de empatia, essas questões todas. Um outro elemento que eu acho fundamental é pensar isso também num país, isso também é termo pacífico, onde a desigualdade ainda é um elemento estruturante e estrutural. Né? Então, quando eu estou falando também, isso perpassa. Né? Se um país tão desigual, eu olho também para esse outro numa condição completamente vulnerável, né, suscetível a qualquer coisa, quase também como se tivesse destituído da sua própria humanidade, quase com a vida nua ali. Né? É uma vida, mas não necessariamente uma vida humana ali, né? Ou desvestidas, e como se isso fosse uma coisa necessariamente que não tivesse nada a ver com uma determinada forma de organização social, das divisões também dos bens, das oportunidades, das condições de vida e das garantias também Porque aí sim, né, numa discussão até hoje que se faz muito, né, qual é o papel do Estado, até onde o Estado tem que ir, né, tem que ser maior, tem que ser menor, né, mas no papel do Estado também, nessas garantias dessas condições mínimas, onde o nosso Estado sempre foi muito letárgico, como dizer, talvez em algumas condições também bastante omisso, nessas garantias mínimas dessas questões. Né.
Vamos agora, numa linha do tempo, que a gente já fez, você falou em redemocratização do país, há uma discussão se é democratização ou redemocratização, porque o país não foi democrático, né, ao longo da sua história, mas o que eu queria saber é que você, no documento, né, no relatório, vocês apontam alguns avanços que foram até 2016. Em 2016, houve uma interrupção nesse processo. E para quem está nos ouvindo, o que aconteceu em 2016 que parou os avanços e aí se começou, digamos, um retrocesso em relação ao tema no nosso país?
Para mim ou para o Paulo?
Para você.
Os dois.
Para os dois. O Paulo também é perguntador aqui, viu? Também ele responde. Mano, essa é uma conversa nossa, né? Mas a partir de 2016, o relatório fala, né, do início de um retrocesso.
Foi um retrocesso muito forte, né? Isso está ligado até a uma virada, inclusive, no cenário político, né? Onde a gente vinha desde os governos do, né, Fernando Henrique, começando até do governo Collor ali, da redemocratização, até por uma. E aí eu acho que tem vários fatores, né? Uma, você tinha ali uma sociedade civil organizada que pressionava, isso também foi se desmobilizando também ao longo desse período democrático até 2016, no final dos anos 80, né, de 88 até 2016, essa organização da sociedade civil que tinha muita pressão, teve uma participação muito expressiva na própria Constituição, né, vai ser chamada de Constituição Cidadã, não por um acaso, né, por essa participação também da sociedade civil muito forte, muito ampla, mas ela foi se descolando, né, até por uma série de outras questões, né, que vale uma aula aqui para a gente ir pensando isso, né, mas ela vai se desarticulando também ao longo do tempo, e essa sociedade civil vai se descolando também um pouco dessa pressão, né, das próprias políticas públicas, do próprio espaço público, da própria discussão pública, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento. E aí nos anos, né, 2016, que é onde o relatório se concentra, a maior parte da sua análise, né, ele vai pegar esse governo Bolsonaro, ali a gente vai ter uma virada, e é uma virada não só contra o partido da situação na época, né, que na época já não era mais situação, mas vinha ali muito mobilizada por esse discurso, né, do governo, dos governos petistas, né, você vai ter todo um retrocesso mesmo em várias áreas, né, que já começa ali, né, na verdade foi até um pouquinho antes de 16, né, lá 2013, 2014, com o governo Temer, né, então a desregulamentação das leis trabalhistas, né, desregulamentação de direitos sociais mais básicos, que começam até a ser desarticulados, e tal, uma expressão muito maior nos governos, no governo Bolsonaro, né? Então isso vai ser um elemento fundamental. Vamos também lembrar, né, aqui historicamente, porque também lembrar é necessário, né, o Paulo historiador, é importante a gente relembrar para não, até não repetir as mesmas coisas. A gente foi atravessado por uma pandemia, isso também tem a ver com as questões da ODS aí, né, dos direitos ambientais, climáticos, que o Paulo também lembrou, parece que não tem nada a ver, mas tem. Então, esse avanço também sobre o desmatamento, né, das florestas, o que isso também vai representando aí de expansão de determinadas coisas que estão ali, vírus, inclusive, né, acondicionados, né, milênios ali, né, a gente está falando da questão florestal, mas até a própria, hoje, né, com as questões aí relacionadas aí até a própria, os degelos, né, nas calotas polares, né, que também isso vai libertar de vírus que estão ali congelados, não pensa nisso, mas está ali, né? Então, 2016, naquele período, entre 2016 e 2020, nós fomos atravessados por uma pandemia. E essa pandemia também, vamos lembrar, a história da cloroquina, não comprar vacina, atrasar a compra de vacina, né? Quanto isso também foi implicando aí, né, em garantias básicas, que eu estou falando, para ter direitos humanos, a primeira condição básica é estarmos vivos. O Estado tem que garantir, né, essa manutenção da vida, né, nas melhores condições possíveis. As questões básicas foram sendo ultrapassadas ali. E vamos lembrar, então, isso, né, estou falando da população normal, mas quando a gente começa a fazer cruzamentos, por um exemplo, né, a população carcerária morreu aos montes. Né, se era para evitar amontoamento, tinha um monte amontoado. Lá a gente está discutindo, aí, por exemplo, redução da pena de determinadas pessoas que participaram aí do ato de 8 de janeiro. Né, naquela época, pessoas que nem deveriam estar lá, ou tinham condições até de estar, né, sei lá, em prisão domiciliar, até por uma questão sanitária, foram mantidas lá. né? Sem vacina, sem remédio, dando cloroquina. Então, olha só como você vai criando ali toda uma condição que a gente vai chamando isso desse retrocesso que foi sendo percebido naquele momento. E falando assim, uma outra discussão também que é muito importante, porque eu acho que isso é uma pauta do dia, não só nacional, né, hoje a gente tem isso internacionalmente também demarcado, a garantia de direitos, cada vez mais ela vai sendo discutida como não sendo necessariamente mais obrigação do Estado. Esse Estado mínimo, então você olha o que acontece, né, nos Estados Unidos, o que está acontecendo, sei lá, em determinados países, né, da Europa, né, na própria França, na própria Itália, né, essas discussões hoje, até com avanço, até em um determinado pensamento econômico, ele vem desmontando também o Estado, e esse desmonte do Estado transformar em negócios questões que seriam direitos. Então, saúde não é mais direito, passa a ser negócio. Educação não é mais direito, passa a ser negócio. Segurança não é mais direito, passa a ser negócio. Então, lembra, cada um compra a sua arma e cada um se defenda. Né? Então,
é a visão mercantilista generalizada na sociedade.
Exatamente. Ou ela vai sendo transformada em negócio, ou ela vai sendo dito que é gasto excessivo, então que o Estado tem que parar de gastar com isso para pagar juros de banco, de banqueiro, de mercado financeiro, nessa financiarização também da nossa economia. Como é que você garante direito numa condição como essa? Então, isso também entra nessa pauta que a gente está chamando aqui da pauta política. Né? Então, está lá, né, 2016 até 2020, né, e está aqui também, quando está revendo essa discussão ressurgindo hoje nas discussões do dia, né? Então, não é tão atrasado, assim, não é tão essa discussão não é uma discussão tão extratemporânea, assim, né? Extremamente atual.
Ou seja, tem uma coisa histórica que chegou aqui. Paulo, eu queria te ouvir uma coisa importante. Quando o Renato estava falando, a importância dos ODSs na proposta da discussão na sociedade como um todo sobre direitos humanos. Os ODSs, eles deram uma contribuição para que a população internalizasse através dos objetivos da Agenda 2030 a passar a discutir, debater não só os direitos humanos, mas também os direitos de uma população que ficou durante algum tempo uma margem, né, desse debate.
Sim, Joel, olha, é extremamente relacionada a ideia, né, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com direitos humanos. Né? E até tinha uma pergunta que eu tinha para o Renato, ele acabou respondendo, que essa vinculação com retrocesso. Né? Sem dúvida, quando a gente pensa os ODS como uma estratégia global de busca de igualdade, né, de uma equidade entre as nações, entre as culturas, isso perpassa naturalmente a relação dos direitos, a relação da economia, a relação da sociedade, e sem dúvida alguma, os ODS estão estritamente, intimamente ligados aos direitos humanos. Né? Quando a gente fala lá dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, numa linha global, associando-o ao 18º, né, aqui no Brasil, que diz respeito à questão da proteção da etnia, o sistema, né, antirracista, percebe-se que os direitos humanos eles abriram um leque da dignidade da vida humana, transitando por todos esses cenários, né, como o Renato bem colocou. Tirar a ideia do que é o direito para uma visão econômica. Quem poderia e deveria organizar esse processo seriam nossos agentes públicos, né? Nossas políticas públicas. Então, quando você fala de acesso à justiça, acesso à educação, acesso a um trabalho digno, ODS 3, 4, 10, 11, né? Cidade sustentável, o 16, o próprio 17, que dizem respeito às parcerias, você percebe que sempre os direitos humanos, ainda que não expressos, acabam, né, buscando se interagir com a relação dos direitos. E, portanto, a ideia do retrocesso é o que mais agride os ODSs, literalmente, quando visualizamos pelos direitos humanos. Então, na sua pergunta, Joel, estão intimamente ligados, intrinsecamente ligados. Não existe uma busca de uma sociedade, de uma visão global, com objetivos claros e diretos que não permitam acesso à água, a um clima digno, a um clima que possa ser, pelo menos, adaptável, né, sob o ponto de vista das necessidades humanas. Isso a gente percebe que os ODS têm a finalidade de trazer essas relações, estão essencialmente ligados a ela, mas que dependem necessariamente de como as políticas públicas direcionam esses objetivos internamente. O Brasil é pródigo nesse aspecto, infelizmente, a gente vai falar um pouquinho mais depois.
Paulo, vamos fazer um breve intervalo e na volta, notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Um estudo conduzido no Centro de Estudos da Metrópole, um CEPID apoiado pela FAPESP, evidencia a desigualdade na acessibilidade a emprego entre ricos e pobres na cidade de São Paulo. Para calcular o indicador de acessibilidade, o estudo considerou três variáveis: a localização dos postos de trabalho, a localização das residências e o tempo de viagem entre ambos. O documento mostra que chegar ao trabalho em até 60 minutos usando o transporte público é um privilégio para poucos na cidade de São Paulo. Cerca de metade desses empregos está acessível apenas para 16% das famílias da capital. Dentro desse grupo, 44% tem renda familiar acima de 10 salários mínimos e somente 20% abaixo de 3 salários mínimos. Os pesquisadores analisaram os instrumentos do Plano Diretor Estratégico da capital com foco na habitação para baixa renda e na redução da desigualdade de acesso a oportunidades de trabalho. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o sexto relatório nacional sobre os direitos humanos, com o Renato Alves, do NEVE, da Universidade de São Paulo. Agora, notícias da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Em meio à insatisfação popular, relatório questiona foco excessivo no PIB. Felipe Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações.
O Produto Interno Bruto, PIB, foi usado como referência para medir o progresso das sociedades. No entanto, à medida que os números do PIB crescem, também aumenta um profundo desencanto com os sistemas políticos e econômicos encarregados de servir a população. Diante desse cenário, surge a pergunta: chegou a hora de encontrar uma nova forma de medir o que realmente importa? Em 2025, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lançou um grupo de especialistas de alto nível sobre o tema Além do PIB. Após um ano de consultas, o grupo divulgou nesta quinta-feira suas conclusões em um relatório intitulado Contar o que Importa, descrito como uma bússola para as pessoas e o planeta. No lançamento, o secretário-geral da ONU disse que o PIB desconsidera as atividades que sustentam a vida e contribuem para o bem-estar e deixa de contabilizar plenamente aquelas atividades que prejudicam as pessoas e exaurem o planeta.
GDP does nothing to capture or predict social unease, frustration and mistrust in institutions.
Antônio Guterres declarou que esta medida em nada contribui para captar ou prever o mal-estar social, a frustração e a desconfiança nas instituições, nem se a prosperidade está sendo compartilhada. O líder da ONU destacou que o PIB é indiferente ao fato de a renda ir para bilionários ou para os pobres, ou se ela se destina a combater a fome, a promover a saúde ou a mitigar as desigualdades. Os especialistas apresentam uma agenda prática para ajudar os governos e o sistema internacional a reduzir a dependência excessiva do PIB em áreas nas quais ele não é o indicador mais apropriado. Em termos simples, o PIB representa a soma de tudo que um país produz e vende. Mas economistas reconhecem há anos que esse indicador não consegue retratar o quadro completo. Por exemplo, trabalhos não remunerados, como cuidar de crianças ou de familiares com deficiência, não são contabilizados de forma positiva. Medidas de desigualdade também não entram no cálculo, assim como os custos da poluição ou da exploração de recursos naturais. O elemento central do relatório é um painel de indicadores baseado em quatro pilares: princípios fundamentais, incluindo paz, direitos humanos e respeito ao planeta, bem-estar, equidade e inclusão, e sustentabilidade e resiliência. Esses indicadores incluem a parcela da riqueza detida pelo 1% mais rico, a proporção da população rural, que vive a menos de 2 quilômetros de uma estrada transitável em todas as estações, e a proporção de pessoas que se sentem seguras ao caminhar sozinhas na região onde vivem após o anoitecer. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Renato, no nosso país, nos últimos anos, nosso PIB cresceu, mas aumentou a concentração de renda e, claro, ampliou-se a desigualdade. Precisamos de outros indicadores, né, para mostrar, de fato, o que é a realidade brasileira. Por favor, liga seu microfone, Renato.
Opa, perdão, né? Sem dúvida, Joel, assim, até ouvindo aqui a notícia, né, da Rádio ONU, é muito interessante, né? Vai bem ao encontro do que nós vemos discutindo aqui, né? Então, assim, de outros indicadores, inclusive, para medir, né? Assim, medir somente pelo PIB, né, pela produção interna bruta, nem sempre retrata as condições, né, de vida das pessoas, né? E no caso do Brasil, eu acho que isso é acentuado ainda mais para essa questão da desigualdade. Então, outros indicadores, né? Então, tem desde a gente pensar dos tradicionais, né, o índice Gini, que vai também demarcar essa desigualdade, né, a distribuição também entre as pessoas, o quão desigual ela também é, até assim, indicadores como também já foram discutidos, inclusive na ONU, né, indicadores também da felicidade também, né, então, do bem-estar, da felicidade também das pessoas, né, que também são outros indicadores. Mas isso demarca o quanto a nossa visão, não que a economia não seja importante, mas ela fica reduzida também a uma discussão economicista. Eu acho que isso também é um outro problema, né? Assim, como se a economia fosse descolada de uma discussão social, não fosse uma ciência social, não fosse também com implicações, inclusive, políticas, né? Fosse quase que uma técnica em si, né? Uma ciência em si, não, uma ciência sociais, uma ciência humanas, né? Economia, né? E ela diz a respeito como é que a gente utiliza também os recursos, distribui também os recursos da natureza. Daí porque a ideia, né? Eu voltaria até nesse tema, né? Não está no relatório, mas é importante, né? Do desenvolvimento sustentável. Não é ter desenvolvimento a qualquer custo, desenvolvimento é ser sustentável. Sustentável para quê? Sustentável de uma maneira social, socialmente sustentável, onde uns não virem explorados pelos outros, né? Alguns ganham muito mais do que os outros, e sustentável também ambientalmente, né? Porque se as matérias-primas vêm deste meio, e esse é o único ainda que a gente tem, a gente consegue explorar outros planetas, e tomara que isso não aconteça, porque se for nessa lógica, né, é uma ação também bastante cancerígena também a essa ação humana, produzidas por nós, né? Ela vai esgotando também todos os recursos ao ponto em que o próprio explorador também uma hora começa a também sofrer. Quando fala da pandemia foi mais ou menos isso, óbvio, bateu muito mais forte nas camadas mais vulneráveis, sem muito acesso a muita coisa, mas ninguém estava livre dela. Hoje, quando a gente pensa isso também no cenário, né, quando se discute as questões climáticas, que não é por um acaso determinados países, né, vão achar, não, isso é conversa de cientista, isso é fake news, isso é... como se essas coisas não fossem questões que abalassem, né, todos nós. E o desenvolvimento sustentável, ela vai trazer também, como lembrou o Paulo, e eu retomo também isso, Paulo, naqueles princípios básicos que estavam lá na criação de direitos humanos, onde a questão ambiental nem era pensada ainda. Ali era, né, os direitos civis e políticos que estão aí, os direitos sociais, né, os ambientais nem entravam na pauta ainda, mas já estava ali, que é o quê? A questão da indissociabilidade e da indivisibilidade de direitos humanos. Então, esses direitos ou são direitos de todos ou todos estão ameaçados. Pensa na questão ambiental hoje. Não adianta só um país querer ter leis ambientais muito rígidas se isso não é algo hoje, né, universalmente, né, planetariamente também discutido e tendo ações que sejam ações também conjuntas. Né? A outra questão também, elas são indivisíveis. Né? Não dá para você falar do direito, sei lá, ao trabalho sem querer discutir a questão ambiental, sem querer discutir a questão do meio ambiente, sem querer discutir a questão, né, sei lá, né, habitacional, do direito à água, essas questões, elas estão todas imbricadas. Uma está interferindo na outra. Então, se a gente olha, por exemplo, está aí hoje, está a discussão do dia, terras raras, né? Vamos lá para Minas Gerais, né? Onde você já tem ali uma série de explorações, lembra o desastre de Mariano, o que, que foi? Né? Fora o desastre ambiental, né? A questão da água, né? Que ficou depois toda ali, de comunidades inteiras sem acesso à água, porque ficou contaminada a água, lençol freático contaminado, minas que secam, né? Então, olha só como essas coisas estão imbricadas, a gente está discutindo isso na escala do dia, né? Então, sei lá, vamos explorar, sei lá, petróleo na Foz do Amazonas. Qual é o prejuízo disso? Né? Então, desenvolvimento sustentável é levar em conta também esses elementos também na equação. Não é simplesmente, né, e eu fecho aqui, pensar isso pelo viés econômico. Né? O viés econômico é uma dimensão, é uma camada. A camada talvez mais visível, mas há camadas muito mais complexas também nessa discussão e tem que ser levado em conta. E isso é uma discussão política.
A partir da fala do Renato, Paulo, ela revela um dos motivos porque a nossa democracia está em crise?
Veja só, Joel. Interessante, né? Até vou pegar o mote ali, né? Contar o que importa, né? Parece que importa contar. É sempre assim, né? É sempre uma contagem, né? E, de fato, o processo político como um todo, ele se interfere aqui com fundamentos naturais, né? Digamos assim, sem trocadilhos, porque, de fato, é através das políticas públicas, e eu insisto nisso, que nós teríamos, talvez, uma possibilidade de compreender melhor a importância dessa relação com os direitos humanos. E nessa fala do Renato, que eu concordo plenamente, pensando no aspecto histórico, no surgimento dos direitos humanos, onde, na verdade, a gente tinha lá uma preocupação pós-guerra, né, uma lógica voltada para uma questão de como sobreviveríamos num horizonte seguindo rumo ao século XXI, e hoje, no século XXI, nós percebemos que ainda carecemos desses olhares, né? Então, é pelo processo político, sem dúvida alguma, com o processo democrático, participativo, com uma condição de se perceber que essas demandas estão muito mais próximas do nosso dia a dia do que antes e cada vez vão impactar mais. Infelizmente, os vulneráveis são a formação do grupo de pessoas, principalmente de formas de vida, que acabam sofrendo o maior impacto disso, né? Então, a gente está aí diante de um futuro El Niño, né? Tudo se descreve como um possível El Niño forte, né? E nada se fala a respeito de uma política de prevenção contra eventuais danos naturais que o próprio clima vai nos oferecer, né? Temos exemplos recentes, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, e parece que as coisas não estão muito bem alinhadas de como isso funciona. E isso passa por um processo político, desde um processo eleitoral, né? Com um olhar muito atento à corrupção no sistema político, cada vez se desenhando mais complexa, com a condição da manutenção de sujeitos que compreendem que formam a vida econômica também da sociedade, os vulneráveis também consomem. O detalhe é que eles são vulneráveis, então como é que eles vão consumir? E o mercado, né, sendo implacável e mantendo um sistema onde o cuidado com a pessoa não entra. O relatório ONU está dizendo aí, ainda que exista um elemento a ser considerado, não é contabilizado, não se faz a contagem do bem-estar das pessoas, de como elas podem interagir. Isso, óbvio, também tem a ver com o nosso próprio modo de vida, né? Então, aqui pensando em grandes centros urbanos, como é que nós vivenciamos a própria violência, como é que nós dialogamos, né, com essas condições, né? Veja o trânsito, né? Pensando aqui numa sistemática de violência constante, que todos nós que vivemos aqui em São Paulo, por exemplo, estamos submetidos. Isso diz a respeito também a essa lógica que o Renato levantou, de que faz parte dos direitos humanos. Então tem a natureza, tem o ambiente no qual nós nos inserimos, que é a cidade, temos as condições de proteção dos recursos que temos e o mercado, né, atuando de forma constante a manter intacta essa ideia de um capitalismo selvagem. Eu diria que aquela ideia do capitalismo selvagem, ela existe literalmente na selvageria contra os vulneráveis.
Onde o lucro importa mais do que a qualidade de vida da maioria da população brasileira.
É sempre ele em primeiro lugar, é impressionante.
Bom, vamos para a sua coluna, Paulo. Agora, o que você traz de hoje dos ODSs?
ODS em pauta.
Você sabe que na semana passada eu conversei com a Nina Orlon e ela me falou que vários encontros estão acontecendo em São Paulo e em vários locais, né? Não só do Estado, mas do país. E logo, logo nós temos um relatório a respeito de como estão os ODSs no nosso país. Você é um otimista a respeito do que vem aí nesse relatório?
Olha, Joel, otimismo...
Estamos falando do relatório de direitos humanos hoje?
Mas é ótimo, é? Porque, sem dúvida alguma, base nessas conferências, né, dos ODSs que estão ocorrendo pelo país, né, algumas mais localizadas, algumas bem organizadas até por conta da sociedade civil, elas têm tudo a ver com o relatório, né, de direitos humanos, e eu acho que tem que caminhar bem próximo. E hoje a minha fala a respeito dos ODSs é muito nesse campo da sinergia, Joel, porque de fato nós temos essa dificuldade, né, que as nações, e o Brasil não é diferente, em cumprimento dos ODS, né? Então nós temos aí uma evolução muito, digamos que simples e indireta, mas de certa forma insignificante, né? Não conseguimos avançar em cerca de 80% dos ODS no Brasil. Então isso demonstra que existe ou estagnação ou retrocesso. E por conta disso, né, pensando no ODS que vai tratar da fome, né, da fome extrema, um ODS que vai tratar da educação, da saúde, do trabalho, de uma cidade, de uma proteção de clima, acesso à água, aqui elenquei elementos de vários ODSs, mas eu diria que tudo isso vai ao encontro de uma necessidade forte de caminharmos, e essas conferências elas nos trarão literalmente um olhar um pouco mais atualizado, não dos avanços propriamente dito, mas principalmente das demandas com as quais nós não conseguimos lidar até aqui. E uma perspectiva que a Agenda 2030 tenha uma, de alguma forma, uma renovação. Nós estamos falando de uma agenda que tem mais 4 anos de vida. Então isso, exato, significa pensarmos que temos muito a fazer.
Tivemos muito deslocamento no mundo, as guerras que estão aí. Então, claro, provocaram realmente uma ruptura importante em alguns países do mundo. E a agenda, eu acho que provavelmente deve se estender. Mas olha, o Renato, o relatório, o sexto relatório, né, de direitos humanos, ele dedica uma parte importante na relação entre Estado e Forças Armadas e política. O que de mais importante vocês destacaram a respeito desse tema?
Olha, Joel, assim, obrigado até novamente por essa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Porque eu acho que ela mexe com questões que mobilizam ainda muitas paixões, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, eu acho que são questões ainda bastante importantes, né? Então, a primeira delas, né, vamos relembrar aqui, é a própria fundação da República Brasileira, né? Ela nasce ali de uma intervenção militar, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento que a gente tem que levar isso em conta, né? E a presença, inclusive, né, dos militares ao longo de toda a República, né? Seja diretamente, né, nos casos aí, né, Getúlio, né, no golpe de 64, né, seja indiretamente, como a gente tem aquela história, a famosa história, né, os militares estão nervosos, né, os militares estão achando ruim, né, os militares vão deixar ou não vão deixar subir, né. Então, assim, é engraçado, porque é um discurso, ao mesmo tempo que se repete ao longo da história, mas se repete até hoje, né. Eu acho que esse é o primeiro elemento que se tem. O segundo elemento também que se tem, eu acho que também é uma coisa bastante atual, bastante preocupante, né, assim, isso também, novamente, primeiro está circunstanciado historicamente no período do relatório, estava ali num governo, né, que tinha essa aliança direta com os militares, né, tinha um vice-presidente militar, foi eleito, inclusive, a partir dessa bandeira, né. Então, eu acho que, assim, quando também o relatório foi, o material que foi reunido ali, também trazia muito dessa percepção também de um governo, né, que tinha esse tom militar, novamente, sem necessariamente ser, né, numa ditadura. Eu acho que aí também tem uma inovação e, ao mesmo tempo, né, novos desafios também que se colocam. Então, muitas das questões vieram, né, e foram impostas de maneira bastante arbitrária, bastante autoritária. E eu vou pegar só um exemplo aqui, né, então, que todo mundo gosta, da direita à esquerda, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e olha como é que foi tratada a imprensa, né, ali no governo do Bolsonaro, por um exemplo, né, como eram tratados desde os repórteres, né, as mulheres repórteres, né, de uma maneira geral, né, e onde ali o direito à liberdade, o direito à expressão, o direito da livre imprensa, né, olha o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com quem se ousa ser contra, né, o governo, né, então é perseguido, o canal é fechado, né, então olha o perigo que a gente está dentro de uma lógica, isso é uma coisa diferente, né, onde esses governos têm chegado lá via golpe militar, mas via a própria democracia, e vai corroendo a democracia por dentro.
Esse é um grande perigo à democracia, as pessoas são eleitas no sistema democrático e depois contestam o próprio mecanismo e vão caminhando para o autoritarismo, né?
Exatamente. Fala, Paulo, desculpa.
Oh, ia só dizer ali nessa lógica do Joel que as pessoas se perdem, né? Parece que elas chegam ao poder e se perdem, né?
É, ou até também seria, se fosse uma democracia um pouco mais, e até é engraçada a pergunta até que você fez, né, retomando a pergunta que você fez para o Paulo, né, se a nossa democracia está em risco. Hoje a democracia no mundo ela está em risco, né, não é um problema só do Brasil, não, o Brasil também vem a reboque também desse desgaste até que tem se feito da democracia, né, então acho que esse é um outro elemento também importante, né, a gente, não é a nossa jabuticaba, né, acho que aí também a gente está dentro de um movimento mundial, né, que passa pela ideia também da globalização, né, então ela também está aí dentro desse próprio movimento onde jogos, né, do geopolítico estão em movimento, estão em mudança, né, os interesses estão em mudança, e aí a democracia se torna, às vezes, um elemento que pode ser descartado, pode ser interferido, né? Então, eu acho que isso também é outro elemento importante da mente lembrar, né? Então, até a pessoa venha, se apresenta com uma pauta, chega lá e coloca em execução outra, isso também não é um golpe, né? Não precisa ser o golpe clássico, né? Esse também é um tipo de golpe. Hoje, até, quando está discutindo isso, até via essas novas redes de informação, nova forma de informação que se propaga, fake news, essa coisa toda, né? O impacto que isso tem, inclusive, na formação de uma consciência democrática. Isso é um tremendo elemento importante.
É verdade, Renato, você tem razão. E eu vou para agora para um breve intervalo e na volta nós vamos ter o resultado da enquete feita no nosso Instagram. Mas eu quero voltar em umas partes do relatório, sobretudo em relação à tortura, que é muito importante você destacar.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o 6º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos, com Renato Alves. Chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana, seguindo a nossa página, observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 sempre é em numeral, e faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. A pergunta da semana foi: você acredita que os direitos humanos são respeitados no Brasil? Você acredita que os direitos humanos são plenamente respeitados no Brasil? Olha o resultado aqui. Sim, zero. Não, 100%. Olha, essa anonimidade aqui eu nunca tinha visto no nosso programa aqui. O pessoal respondeu lá no nosso Instagram. Você acredita que os direitos humanos são respeitados no Brasil? 100% não. Bom, eu vou começar com você, Paulo Almeida. Professor Paulo Almeida, esse é um resultado que não dá nem para você argumentar, né? E aí, Paulo, a partir desse resultado, como nós podemos construir um novo momento em relação aos direitos humanos do Brasil?
Difícil. Olha, imagina, por esse resultado, né, a gente começaria do zero, o que de fato não é verdade, né? Ó, provavelmente a resposta foi direcionada aí, né, os respondentes provavelmente com um senso crítico muito apurado, mas que representa, de certa forma, um olhar, né, do que de fato se diz a respeito de direitos humanos. De uma certa forma, é interessante, né, compreender um senso crítico e dizer, não, é plenamente não respeitados, né, no Brasil.
Você sabe que eu diria plenamente, porque eu falei, olha, vamos relativizar para ver, não, mas o pessoal falou, não, 100% não, não é respeitado. nem generalizando a pergunta, você conseguiu aí ter alguma adesão.
Mas, olha, é difícil, né? É realmente complexo, principalmente por analisarmos a amplitude em si dos direitos humanos. Mas no olhar da pessoa comum, quando ela percebe que existe uma violência instalada na cidade, uma cultura, né, da violência, da não tolerância, a primeira resposta talvez seja essa mesmo, né?
É,
direitos humanos são esses, né?
Eu tenho duas perguntas aqui, preciso ainda tocar na questão do relatório sobre tortura, e a gente já está, olha, caminhando 42 minutos de programa. Renato, primeiro você quer fazer um breve comentário sobre esse resultado?
Não, acho interessante.
Foi de goleada, né? Foi aí 100%. Renato, eu queria saber de você, qual é a principal consequência da carcerização em massa no Brasil, segundo o relatório?
Sim, não, a gente, novamente, né, a gente volta num problema histórico no Brasil, né, então o uso também, né, da prisão, né, então quem vai parar na prisão, olha, novamente aqui hoje, né, para manter determinadas figuras de proeminência, né, econômica, política na prisão, sacrifício que é, as instâncias todas que correm, né, e tem DPF disso, daquilo, né, liminar disso, daquilo. E olha como é que, de repente, um cidadão pé de chinelo, um cidadão comum, que é a maior parte, né, é tão fácil cair dentro do sistema prisional. Né? Então, eu acho que o primeiro elemento é esse. Né? Então, quando a gente está discutindo aqui a questão carcerária, é um elemento muito grave aqui, né, no caso do Brasil, onde isso serve para vários objetivos que não necessariamente estão relacionados à questão do crime, da punição do crime. Né? Então, você pega aqui, quando você tem 30% da população carcerária que não foi sequer julgada e já está presa, né? Então, assim, é uma coisa aberrante só pensar um pouco nisso. A outra questão, então, se não serve interessante da questão necessariamente de segurança pública, o que ela serve? Né? Então, a prisão também aqui é um grande elemento, né, de controle também de população, usada maciçamente também para isso, né? Então, é um elemento muito sério, muito grave. Segunda questão, que eu acho que também é consequência disso, né? Assim, a vida na prisão, né, não é nada que as pessoas também acham que deve ser um mar de rosas. Pelo contrário, né? Aquilo é um inferno na terra, estar ali na prisão. Né? Então, ali, novamente, onde o Estado deveria, né, minimamente garantir, né, as condições mínimas, né, de sobrevivência, nem isso, muitas vezes, ela é garantida. Isso volta na nossa discussão lá atrás, né? O que é humano e o que não é humano. Uma pessoa que infringe a lei, mesmo sendo culpada, né, se merece um tratamento desumano porque está dentro de um cárcere. Né? Então, o quanto também essa lógica, se pensasse nisso antes de fazer, né, se caiu lá porque, né, merece, as circunstâncias, a gente sabe disso, né? E depois, assim, a função da prisão não é necessariamente barbarizar ainda mais a pessoa para depois devolver à sociedade. Primeira questão é essa. Segunda, né, dentro dessa mesma lógica, o uso da prisão, então, dentro dessa chave, ela cai, né, no campo do arbítrio. No campo do arbítrio total, quando você está ali, né, você pode ter se submetido, e isso é o mais grave, pelas próprias forças do Estado, a determinados tipos de tratamento, né, que vão cair na tortura, nos maus tratos, né, que não pega só a pessoa que está ali apenada, mas inclusive a própria família. Então você desloca pessoas para lugares distantes, a gente sabe disso, tem estudos clássicos disso, né, quanto mais vai se desligando essa pessoa também dos seus... né, suas ligações sociais, maior é a chance dela se tornar ainda mais bárbara, vir cometer crimes mais bárbaros, né, as revistas vexatórias, os familiares, quando conseguem, vão visitar, tem que levar coisas ainda para aquelas pessoas que estão lá, porque o Estado não consegue garantir, ainda mais por essa população também que se tem, né, e os crimes mais sérios, os crimes mais graves, necessariamente não são aqueles que estão sendo, de fato, condenados, e aqueles, de fato, que estão sendo apenados, é um problema muito sério.
Essa é uma boa lembrança. O Paulo, a gente sabe, já denunciou a superlotação, né, das prisões aqui no nosso país, onde tem a maioria da população pobre, né, que não tem condições de pagar um advogado. Qual é o papel do Poder Judiciário nesse contexto?
Olha, é de extrema importância, né? Mas temos que considerar que o judiciário, muitas vezes, ele ainda é formado por uma elite social, né? Infelizmente, nós não temos no judiciário a melhor interpretação, na maioria dos casos, óbvio que a gente não pode generalizar, mas o judiciário tem um papel fundamental, né, em alguns estados, por exemplo, onde se demonstra, principalmente, né, a ideia recente, né, da formação das tais milícias, do crime organizado, de uma certa forma, e a gente tem um aspecto a ser analisado dentro do judiciário, que é como os juízes, né, pensando dessa forma, atuam, compreendendo a demanda, e como os juízes, o próprio Poder Judiciário, não se envolve na questão da própria demanda, né? Casos recentes de envolvimento judiciário com crime organizado demonstra que nós ainda estamos distante desse processo.
Rio de Janeiro, né?
Pois é. E aí... E por um outro lado, né, Joel? Veja, hoje nós estamos numa situação no Rio de Janeiro que parece que, de certa forma, tende a uma busca de normalidade vinda de um juiz do Poder Judiciário, governando o Estado.
Então, olha, nós estamos caminhando para o final do programa, viu, Paulo? Infelizmente, assunto tão... Eu teria aqui muitas perguntas, mas eu quero destacar que o sexto relatório sobre direitos humanos, ele aborda temas como racismo estrutural, direito das mulheres, povos indígenas e a população em situação de rua. Renato, quem está nos ouvindo e tem interesse e ter acesso a esse relatório? Procura onde?
Ele está aqui no link, né, do Núcleo SUS da Violência, só colocar aqui Núcleo SUS da Violência ali no Google, né, você vai cair na página do Neve, aqui na página do Neve você vai encontrar o relatório. O relatório está bilíngue, né, ele está em português e inglês, para quem também quiser até divulgar para fora, né, para outras pessoas de outros países, já está numa edição bilíngue, né, então está aqui no site, é um e-book, né, gratuito, tá só baixar, está ali, né, e pode discutir aqui também com a gente.
Muito bem, eu quero uma pergunta agora, ping-pong, rápido, hein? Sobre tortura. O relatório tem um destaque importante sobre a tortura no Brasil. Eu queria te ouvir sobre isso, o que, que vocês constataram. É claro, obviamente, a tortura é um dos aspectos do retrocesso que a gente teve aqui no país, né?
No caso, acho que talvez nem do retrocesso, né? Eu acho que talvez de uma permanência, né? Na verdade, nunca, eu acho que
infelizmente
avançou e retrocedeu, né? Talvez tenha um pouco mais de controle, algumas coisas assim, né? A partir das denúncias, inclusive dos anos 80, mas ela sempre esteve presente ali, né? Então, esse é um elemento também da punição, né? Eu acho que é uma coisa que o relatório toca muito, né? Como essa tortura vai sendo aí quase que normalizada dentro desses espaços, como sendo até parte da pena, que é o horror, isso a gente pensar.
Eu tenho uma pergunta recorrente aqui para vocês. E para a gente fechar a entrevista, que é a seguinte: que mensagem vocês dariam sobre os desafios para um caminho, os caminhos para o fortalecimento dos direitos humanos no Brasil? Começo com você, Paulo. A gente falou sobre isso, eu já perguntei para vocês pontualmente, mas olhando de uma maneira global, que desafio? Por exemplo, sensibilizar a sociedade civil a respeito da importância dos direitos humanos. Já eu me lembro, na época da Constituição brasileira, em 88, se pensava em colocar os direitos para 100 milhões de brasileiros, né? Não chegamos a isso. Quer dizer, que caminhos para fortalecer a democracia no Brasil nós ainda temos que percorrer para chegar, digamos, a um cenário próximo do ideal?
Me parece, Joel, que nós passamos pela função da transparência, né? Participação social e transparência, eu diria que é um canal importantíssimo. Como o Renato bem levantou, a gente manter isso, né, firme na sociedade, dizendo, buscando a informação, exigindo do poder público que nos dê as informações, acho que é um papel e também uma função que nos levaria a uma fortificação dos direitos humanos. Porque o inverso é verdadeiro, né? Na medida que a gente encubra tudo isso, nada vai ser falado sobre direitos humanos. Eu, singelamente, diria que um dos pontos seria esse. Participação social, transparência, né, uma forma ativa de compreensão como esses direitos são grandiosos e grandes de fato. O que diz o Renato?
Vou começar pela diminuição da violência de Estado, que é muito frequente no nosso país. Renato, que caminho nós devemos percorrer?
Olha, rapaz, essa pergunta é de $1 milhão, eu estava pensando aqui conforme o Paulo também a respondia, né, e relembrando também que é uma pergunta que recorreu no programa também, né, você já fez a pergunta também para o Paulo lá atrás, né,
Mas você pode dizer o seguinte, como você teve um contato nesse relatório e você já descreveu os retrocessos que aconteceram em relação aos direitos humanos no país, eu queria saber se você tem uma visão esperançosa. Qual seria o seu sonho em relação a partir do diagnóstico desse sexto relatório sobre direitos humanos?
Eu acho que não são grandes esperanças, mas nesse contexto são pequenas luzes, né, que vão se colocando. Eu acho que ter, de alguma maneira, né, barrado um determinado tipo de projeto de governo, né, que se tinha ali em 2016, né, a partir de com todos os questionamentos que tem de uma frente ampla, com tudo que foi já chegando no final desse governo Lula, né, do que se tinha de expectativa, do que conseguiu se fazer, de um congresso venal que a gente vem vendo aí, né, no que a gente vem assistindo, né, na questão até que você colocou aqui, né, de um judiciário, né, colocou a pergunta para o Paulo, mas também ouso responder, né, de um judiciário que, né, frequenta muito mais as rodas das grandes elites econômicas do que do grande povão, né, e representa interesses de quem nesses tipos de encontro, nesses tipos de viagem, nesses tipos de seminários, né? Então, o que vai se traçando ali por cima? Ali você tem um projeto de país, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem que ter esperança, né? Eu acho que sem esperança a gente entrega os pontos. Eu acho que o primeiro elemento está aqui, né? Nas nossas mãos. Daqui mais alguns meses nós vamos para as urnas, né? É, votar nos mesmos projetos, esses mesmos representantes, né? Quem que a gente vai colocar lá? São projetos hoje, né, de vida ou morte, né, muito demarcados ali. Então eu acho assim, sem esperança a gente não se movimenta. A segunda, eu acho que ter essa pauta mesmo, né, dos direitos, né, e aí da transparência, da educação, né, de espaços como programas como esse, numa rádio aqui que a gente também tem aqui dentro da universidade, é fundamental, porque ela vai fomentando também, concordemos ou não, um espaço da crítica, um espaço do debate, um espaço da reflexão, sem reflexão, sem debate, sem crítica, que é tudo também que as forças, às vezes, até mais conservadoras, mais autoritárias também tentam calar, não tem também esperança. Esperança se faz exatamente desse espaço da gente poder conversar. Aliás, coisa que pode parecer banal, mas cada vez mais difícil, tá, também da gente conversar, porque cada vez as pessoas têm menos dúvidas das suas certezas. Universidade é esse espaço da dúvida, não é espaço da certeza. Isso também é espaço de formação de direitos.
Ampliar a discussão sobre direitos humanos no país, né? Levando a uma mobilização que faça o cidadão comum a compreender os seus direitos, principalmente os seus direitos. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós falamos sobre o 6º Relatório Nacional sobre Direitos Humanos. Eu agradeço a participação do Renato Alves e do professor Paulo Almeida. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.